Bah, olha, tu já viste o Broso.
Não estás a gravar.
Não, mas fala.
Olha, é só para dizer que para a semana temos programa. Prometemos, este programa ressuscitou hoje, depois de umas férias merecidas.
Mas não faleceu!
Mas não faleceu!
Nunca faleceu! Pois. Nunca, não pode falecer.
Olha, é assim, eu digo-te uma coisa. Houve um dia que nós não viemos, que se tivéssemos vindo, eu já vinha arrastada por INEM, porque eu estava tão cansada. Eu hoje posso acontecer estar aqui a gravar e adormecer.
Ah, bem, mas nós acordamos, não há problema nenhum.
Olha, e gostaste das tuas
férias? Ai, muitos Açores foram fantásticos, mas não tenho o Bronze de Manel Secão. Eu estive a trabalhar para o Bronze.
Mas onde é que estiveste a trabalhar, meu Álvaro?
No extremo sul de Portugal.
É, no Golfo. Dá tacadinhas na bola.
Não, ainda por cima, um desporto que usa água indiscriminadamente.
Não usa água que usa.
Não, aquilo é com vinho, tens razão.
Não, mas os jogadores, só que os jogadores suam lá em cima dos grinos e repõem a água.
Mas olha, vamos, as vaquinhas dos Açores mandam cumprimentos, muito simpáticas.
Sim, e prontas para serem comidas.
Elas ouvem o podcast.
E que eu tenho uma grande novidade para te dar, que eu acho que te vai agradar.
Não me cheira. Ou deixaste de comer carne?
Deixei de comer carne.
Epá, mas por
não
causa...
Não vais beijar na boca aqui!
Muito menos!
Beija! Para os telespectadores, acabamos de ver um beijo na boca.
Olha, amor!
Rita Branco e
João Pedro.
É uma coisa incrível. Isto é um momento... É um momento inesquecível. E golo! Golo!
Deixei, Rita.
És a maior.
Se eu deixar de comer carne por um dia, também tenho direito a isto ou não?
Calma, Manuel Serrão. Vai ao VAR. Houve língua ou não houve língua? Vamos ver.
Vai ao VAR, não houve língua. Mas há felicidade nesta mesa.
Que maravilha.
É verdade,
parabéns,
Ritinha. Muito obrigada. Eu acho que vou ser uma pessoa diferente. Eu já me sinto diferente.
Não, mas sabes que vais ter menos tendência e predisposição para cancos, entre outras coisas.
Pois, que é uma coisa que não vai
mais. Vais ter menos graça.
Não,
achas que eu tenho menos graça?
Não.
Eu acho que tens muito mais graça desde que és vegetariano.
Não é?
A verdade é que
tu és tipo Obelix.
A partir da vossa idade, deixar de comer carne já não é grave. Estou assim, miúdas jovens e tal, era pior.
Filha da p.
Precisavam das coisas que a carne dá. Agora, na vossa idade, já há mais carne, menos carne. Menos um bife, mais um bife, menos um bife.
Posso só dizer uma coisa? A carne, sabes o que é que lhe deu a ele? Deu-lhe este par de mamas que eu tenho.
Mas olha, eu fiz uma dieta daquelas severas, sem comer carne, sem comer nada, há 40 anos e andei ali a passar fome e de facto fiquei curado da asma, fiquei curado dos meus problemas todos, fiquei também curado da alegria de viver, da felicidade.
Olha, diz-me só uma coisa, se não fosse estúpido, o que é que achavas de ser? Eu sou mesmo ofensiva.
Não, olha,
não, e não precisas de bife para isso.
Dona Rita.
Estás a ver?
Vamos começar,
não és nada.
Vamos começar.
Isso
atenção.
É que tu não és.
Para começar, eu acho que nós devemos
nós
uma palavra.
Nós não devemos nada. Não. Eu não devo nada, não. Nem ao banco, caladinho, hein?
Nós devemos uma palavra aos ouvintes.
Sim.
Que eu tive vários que me telefonaram. Alguns são até espera, ouvintes que me telefonam, exatamente.
É a família dele que o ouve.
Não escreveram cartas, agora ninguém escreve cartas, mas pronto. Mas mandaram WhatsApps, etc.
WhatsApp.
Preocupados. Nós temos que explicar aqui que isto tem a ver com a Páscoa.
Uhum.
Mas há uma diferença entre a Páscoa e nós, e a má língua. É que na Páscoa, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme às Escrituras. Sim. Nós ressuscitámos à terceira semana conforme nos deu jeito. Pronto, também está bem.
Ai que cómico, ai que cómico, ai que gração. Que gração. Olha,
está explicado.
Posso fazer uma pergunta já agora, Manel?
Que eu escrevesse as tuas dicas lá para o Portino.
Adorava, valha-me Deus.
Eu já percebi.
Nunca mais trabalhava em Portugal, mas enfim. Queria só fazer-te uma pergunta já agora, e porque falaste nisso, nos ouvintes que te ligam e tudo, queria só saber quanto é que pagas a cada um.
É amor e carinho, pagam em amor e carinho.
Exatamente. Mas bom, vamos começar.
Nós já começamos.
Começamos. Portanto, primeira matéria para a mesa, quem lança?
Eu quero pedofilia na igreja.
Ok, não, okay.
Tu lá sabes.
Eu lá sei, não, que eu nem
cada um
sequer.
Fala do que te interessa.
Pois. Cada um sabe.
Não,
não, como cada um fala da experiência. Não, e da experiência. Ainda pode contar-nos agora uma experiência que é inédito.
Não, ou como se diz.
Foste abusado, foste abusada.
Não, 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 não. Nós cada não um podemos fala... parar com os programas porque vocês, não sei, tu vais ao Golfo, não, mas não é? Deve ser uma camada normais no Golfo ou estão dando tacadas no
Diz lá, diz lá então. Mas queres levantar esse tema?
Não, é que. Manel, para com isso porque é como nós dizemos lá na igreja: cada um come do que gosta. Força, Rita. Estava-te a ajudar, estou do teu lado.
A Rita quer falar provavelmente daquela comissão, não é? Daquela comissão que entretanto
que já descobriu quantos casos já foram feitas pelo menos 200 e não sei quantas queixas, das quais 16 já estão aí, já vão a tribunal, mas estas pessoas de quem há estas queixas continuam em funções, o que me parece uma coisa extraordinária. Ainda mais extraordinário, eu sei que as pessoas não são culpadas
até serem condenadas. Sim.
Pronto, mas nós todos sabemos que há uma grande hipocrisia na Igreja, não é verdade? Porque durante muitos, muitos anos, estas pessoas de quem se faziam queixas e ao que parece há muitas pessoas importantes na Igreja que ocultaram essas queixas. Essas pessoas eram portanto foram coniventes e também responsáveis e pegavam nos padres que eram pedófilos e mandavam-nos para outros sítios, para uns sítios mais pobres, onde lidavam com meninos constantemente. Portanto, isso é quase mais grave do que ser pedófilo, porque apesar de tudo ser pedófilo, que eu não defendo nada, é uma doença, mas quem encobre estes casos e os manda para sítios onde as pessoas têm ainda menos capacidade para se proteger... esses então são verdadeiros criminosos sem perdão.
O que estás a dizer é que um encobridor é ainda pior que um mero cobridor, digamos assim. Voltando aqui a falar que...
O que é que se faz com isso?
Sim, mas eu estou a gostar muito desta conversa porque tudo menos Defiquei falar do PCP tonta. E de facto os comunistas que sempre
que
tiveram fama,
os
comunistas, bom, palavra que tem, começam ambas por comissão e comunistas, então começa logo por aí. Tem uma sílaba em comum.
Sabes o que é? Tu não tens para falares de coisas sérias.
Mas o que acontece é que os comunistas é que tinham fama de comer criancinhas.
Exato.
E afinal, era o pequeno almoço.
E depois era jejum intermitente. Até ao pequeno almoço dia seguinte. Eles é que sabiam bem. Mas digo-te uma coisa. Eu percebo esta sensibilidade da Rita.
Não
mas
é minha!
Não, também não é uma sensibilidade para o tema. Não estou a dizer que fica condicionada contigo.
Para trazer aqui à colação.
Não, mas
trazer
à colação. Mas eu acho que
tu
isso.
Tu não és católico.
É... Não, esta hipocrisia de que tu falas também existiu, e agora até vou ver o que é que tu vais dizer a seguir. Aconteceu também na Faculdade de Direito de Lisboa.
Não aconteceu. A calma, mesma coisa. Não falar são crianças.
Não. E não sei, não está a investigação.
Crianças, oh. Vão para a direita, o que é que são?
E não é isso?
Ou são idiotas ou são crianças?
Mas há uma hipocrisia.
Não digas isso que eu tenho filhos licenciados.
Não, mas é só isso. E há uma hipocrisia. Há uma hipocrisia porque toda a gente sabe, na Faculdade de Direito, que os professores se metiam e tinham caso com alunas. Até eu acho que houve um que chegou o Presidente da República. Atenção. E teve um caso com uma ex-aluna.
Quem?
Um Presidente da República.
Qual?
É isso... Foi o que eu li.
Não, agora falas ou não?
Não, eu falo, tu devias saber. Tu também que andaste aqui a falar que era teu namorado, devias saber disso. Pois. Ah, pois. Também se é público.
Marcelinho, Marcelão.
Então, mas qual é o problema?
Andou metido com um crianção?
Não.
Não foi uma criança.
Não, vamos lá esclarecer. Eu não li.
Foi conivente.
Eu estou a dizer que é
comparar pedofilia com. Vá lá.
Com
a pedofilia é uma coisa muito grave. As crianças ficam traumatizadas para o resto da vida. Isto não é uma brincadeira.
Mas isso até é mal que estamos a fazer graça com isso. Agora,
então, bora não fazer.
O que eu te quero dizer é assim: tanto no caso da Igreja, que já disse que está tudo. Que não vão deixar cair nada, que
não,
vão investigar
e
até ao fim.
Vão ver caso a caso, imagina.
Claro, tem que ver caso a caso. Como no caso da Faculdade de Direito, em que há professores que, pelos bichos, se metem com alunos e com alunas, embora eu depois até tenho que perguntar alguma coisa aqui ao professor Zinco, porque é... Não, está bem, mas...
Não tem a ver com as passas,
O que eu estou a dizer, também esses casos estão a ser investigados caso a caso. Nós, neste momento, só sabemos que houve denúncias. Mas as denúncias podem passar... Parece que, de repente, é tudo assédio sexual. E eu, como aliás, em um artigo de uma ex-professora, uma ex-aluna da Faculdade de Direito, e que eu não fui, não andei nessa faculdade, mas reconheço isso, era mais um exercício de autoritarismo do que assédio propriamente sexual. Só que hoje em dia, se houver uma rapariga qualquer que diz que o professor lhe mandou uma mensagem às duas da manhã...
Não. Tive uma ideia. Não queres ir à casa de banho? Não estás aflito para fazer xixi?
Eu não estou a dizer que não possa ter a ver casa... Ora, até houve alguém que veio logo dizer... nos jornais, portanto não sei o que estou aqui a dizer primeira vez, que há vários
mas
professores de direito,
há vários professores de direito
que tiveram casos e casaram com alunas.
Certo, isso não é
isso
não bem,
tem nada
mas
a ver, não é
outra
não,
coisa.
Não será não. Certamente essa acusação, uma pessoa que se casou e que vem dizer sim, porque eu depois
eu tive que casar com ele.
Vá lá, calma ela.
Não, há um ponto
e o cérebro
aqui.
Faz mal usar.
Casar com ele, senão não passava a direito fiscal.
Mas a minha pergunta é: porquê que os padres continuam a ser obrigados ao celibato quando isto proporciona uma perversão do sexo e tudo? Pergunto, porque é que
a minha pergunta é assim, suas? Nós temos aqui mais um professor, aqui temos o privilégio de ter entre nós
um professor universitário.
A minha pergunta é ou não é normal hoje em dia tu, aos teus alunos e alunas, não há cá discriminações sexuais, convidaste para beber um copo, fora do ambiente da escola, reunires com eles em cafés, é ou não é normal? Pergunto eu.
Já não é.
Hã?
Já não é. Sempre foi já não é. Eu, por exemplo, sempre me encontrei fora para reunir com alunos de mestrado, já mais crescidos, para vos apoiar, e em locais públicos, e nunca ao jantar.
Certo.
Sobretudo no calor das velas.
Mas
agora, de facto, mudou. Isto é como uma guerra, quer dizer, ou seja, uma pessoa não escolhe. Quando há um caminhão a vir na tua direção, tu não dizes, vocês não têm razão, tu desvias-te. Portanto, ou foges. Portanto, neste momento estamos a passar por uma febre contrária, que é muito aceitável, mas que é também uma febre...
Innecessária!
Que é... Epá, aquela coisa da revolução, por exemplo, no 25 de Abril há os defensores de 25 de Novembro que dizem só eu que houve ordem. Sim, mas não teria havido aquela ordem sem ter havido aquele ano e meio conturbado, que aliás começou a ser atacado logo no mês seguinte, portanto o 28 de Setembro de 64 foi apenas escassos 4 meses depois do 25 de Abril, e o que acontece é que aquele momento de carnaval e de borbulhas e de overdose de tudo... É importante, porque era para compensar os anos todos que uma pessoa estava a falar.
Portanto, agora estamos a...
É como, por exemplo, eu agora, sim, que eu estive a ouvir-vos a tentar falar este tempo todo, e agora apetece-me ter o meu 25 de Abril e não me calo durante a própria meia hora.
Mas vai, okay? À casa de banho, vai fazer isso à casa de banho.
Desliga-te os microfones, que é para eu poder falar à vontade.
Então, e queres falar daquela coisa? Apareceu...
Mas que ainda não acabou o assunto, desculpa lá, doutor Júlio, ia falar sobre...
Não, eu ia falar, ia dizer que a questão do assédio nas universidades não é nova, mas tal como...
Só da nova.
Não só mas da nova também, onde eu andei, por acaso, não fui assediada, mas sei de casos.
Sim,
à época.
Sim, sim. Aliás, fomos colegas.
É verdade, fomos colegas.
Colegas, colegas. São...
Foi quando eu conheci o Zinc. Foi nessa altura. E sei que na Universidade de Direito, também por uma. Enfim, com grande proximidade, sei de casos de professores, no caso de professores, que faziam assédio a alunas. E de novo, a conivência daqueles dos pares, do interpares, não é? Toda a gente. Até o nosso próprio. O Presidente da República disse, eu via, porque ele foi, tanto quanto me lembro, não, diretor da parte.
Reitor, acho
não chegou a ser reitor, mas teve
foi,
a ter um cargo.
Foi só as pupilas.
Diretor da Faculdade de Direito.
Foi só as pupilas, não foi? Foi isso, foi só as pupilas.
Eu acho é que nós.
Sim, senhor, ouvia-se umas coisas, mas ninguém fez nada.
Claro.
Pronto, e agora está a fazer
isso. Porque era também normal, isto é. Hoje sabemos que o assédio é um ato de poder. E é chato quando eu há de poder. E também.
Já
muitas...
sabíamos, não
sabíamos daquela maneira, sabes porquê? Por exemplo, mesmo a pedofilia. Eu lembro, nos anos 70, que havia ali, ao lá, o Comodoro, no Recio, que era um barzinho, enfim, de assim, era um bar, acho que era que se chamava Comodoro, ou Hipopo, era um nome qualquer, tipo Elefante Branco. E o que acontece aqui, ao lado havia uma esquadra. Uma das esquadras mais perigosas de Lisboa, agora fechada atrás do Teatro de Ana Maria, que tu patrocinas. E o que acontece é
eu
que
patrocino.
Todas as noites havia ali bandos de crianças, dos 10, 12 anos, e que andavam pela rua à noite por ali. E sabia-se que era
não
um
era
esquema
para,
de...
Não...
Tinham clientes. E aquilo era nas barbas da polícia.
Mas horror!
E o que faz com que a própria polícia achava aquilo normal.
Dizes que horror que sabes do caso Casa Pia. Sabes do caso Casa Pia. Em que as pessoas iam buscar os miúdos ali ao Parque Eduardo VII.
Não, eu não estou... O que eu estou a dizer é que isto era à frente dos olhos da polícia.
À frente dos
olhos da polícia. Que foi... Pronto, não sei porquê, mas que escolheu ir morar para lá, ainda hoje lá mora, conheces gente.
Há pessoas assim.
Zona, há pessoas assim. Mas eu acho que, claro que
eu
vocês...
Eu nasci lá, a doutora, não fui morar para o
posso fazer uma pergunta?
Esquerda,
ainda queres ir jantar com ela?
Não. Estes bloquinhos de esquerda...
Vai lá jantar a casa.
Acabou tudo entre nós.
Estes bloquinhos de esquerda têm uma coisa que é, caem sempre o mesmo erro, que é o exagero. É evidente que eles têm toda a razão no que estou a dizer e a Rita, mas nós temos que um bocadinho, pessoas com um bocadinho mais de dois dedos de testa, têm que olhar
mais à direita,
têm que olhar para estes casos e tentar perceber, sem apagar o que acontece, mas perceber que também há épocas de modas e de exageros. Eu, por exemplo, também andei na Faculdade de Direito, que não na de Lisboa, andei na Universidade Católica, não na Universidade Clássica, e também sei, e lembro-me na altura, que havia essa questão, a tal questão do autorismo, havia alunos e alunas que eram até humilhadas em algumas orais, porque os professores tinham aquele culto, tinham aquela ideia, aquela que eram intocáveis. E nós, na altura, já criticávamos que os professores eram frios, eram distantes, não tinham nenhuma relação com os alunos, não explicavam nada.
Mas aqui é ao contrário,
E agora pode-se estar a cair no exagero. Os professores que querem, não havia Facebook na altura, era,
pronto,
querem. Aliás, também há quem diga, assim, atenção que também há alguma culpa dos alunos. Quem é que começou primeiro nas faculdades a fazer manifestações a mostrar o rabo? Foram os professores? Portanto, atenção, nós não podemos cair nos exageros. Não podemos cair nos exageros.
Falar em dois dedos de testa. Tu traz os dois dedos de testa.
Essa coisa
qualquer,
é uma coisa americana.
E estás com dificuldades para pensar.
Não, o esquema mental do Manel é sempre. É prodigioso. É
prodigiosamente fraco.
E religioso.
Oh, homem. As pessoas,
falando de um assunto, uma homenagem, por exemplo, a Eunice Munhoz.
Ainda não falámos.
A Eunice Munhoz, não falámos. Tu é que. Rita,
eu falei várias vezes.
Eu até reproduzi uma das coisas que tu fizeste. Porque
que eu fiz?
Uma das declarações que tu fizeste.
Houve uma que eu estava quase a chorar. E pensei assim: era o que me faltava alguém ouvir-me chorar. E eu fiz isso, mas. Porque é claro que é comovente e é assim, eu não estou tristíssima no sentido em que ela, a Eunice Munhoz, morreu já muito velhinha,
uma vida
com
bem
uma
vivida.
Vida maravilhosa para os outros, de oferta do seu trabalho aos outros e portanto foi uma vida altamente digna, portanto morreu de pé, como as árvores. E por isso não é, claro que, olha, eu não posso falar. Ela era uma mulher muito engraçada e atravessou imensas gerações.
Olha, está-se a comover.
Não estou nada. Não estou.
Olha, já tivemos aqui.
Não estou, eu estou com Marcos.
Nunca tínhamos tido uma lágrima.
Não é, não, mas não é por isso.
Dá-lhe um lenço de papel.
É porque estou com um ranho.
Dos olhos.
Não queres dar mais qualquer coisa, João. Não,
é que temos cá a presença hoje. Temos cá uma. Este é o que é prodigioso nas grandes atrizes, que estão vivas e continuam. A Eunice Munhoz nunca tinha vindo à má língua, mas vem hoje.
A nossa geração foi muito prejudicada, né, com a censura. Ficámos sempre. Sentimos na altura perdidos, na altura revoltados, na altura desesperados. E na altura pedia-se, por favor, não é? Faziam-se truques, desenvolviam-se truques que chegavam a ser cómicos, porque as cenas que se valorizavam menos, para não dar muito nas vistas, não tirando as palavras, mas dando outras intenções, nos ensaios para a censura.
Muito bem, acho que este momento foi um momento...
Já agora
obrigado, Eunice.
Posso só dizer uma coisa?
Podes, claro.
Já agora, porque isso não disse em nenhum programa nem nada e também não fui a lado nenhum, queria só dizer que Eunice Munhoz, quando eu era pequenina, não sabia que era Eunice Munhoz e havia um disco que eu ouvia sempre, religiosamente, e que me fascinou durante anos e anos. E era o quê? Era A Menina do Mar.
Dito pela
Eunice. E eu proponho-vos, e às pessoas que nos ouvem, que experimentem. Eu penso que isso existe em CD, penso, não tenho a certeza, não sei se as pessoas ainda usam CDs, mas deve haver uma maneira de aceder a isso. Ouvir A Menina do Mar é prodigioso, até calma, é muito bem dito, é extraordinário. E eu não sabia que gostava tanto de Eunice e aquele era o meu disco preferido. Nunca disse isto a ninguém, disse-vos agora a voz. Não. Nunca disse isso, saio nisso por acaso.
Eu acho bonitas as homenagens, já acho menos bonitas. Algumas homenagens que me cheiram Lá está aquela hipocrisia que.
Sim,
o
aproveitamento, com certeza.
Por exemplo,
mas...
o suposto challenger do Luís Montenegro no PSD, Jorge Moreira da Silva, tinha marcado a apresentação da sua candidatura para hoje, segunda-feira, sem se lembrar que a segunda-feira de Pascuela é feriado em muitos lados de Portugal, portanto, fora de Lisboa, Lisboa não é, mas em muitos lados de Portugal, no norte, em muitas aldeias, é um dia feriado. E então depois usou o pretexto de Eunice Munhoz para adiar 48 horas à apresentação. Eu só espero que nesta semana não morra mais ninguém, nenhuma figura pública, porque senão o homem nunca mais se apresenta. Se agora morre outra atriz qualquer, ou outra figura pública qualquer.
Mas esta não é uma atriz qualquer, só para saber.
Está bem, não, uma atriz qualquer da qualidade de Eunice Munhoz.
Não existe.
Mas atenção que não é isso, Rita. Carla, tu não me queres dizer também agora que Eunice Munhoz é a única pessoa em Portugal que... pode morrer e que toda a gente fica comovida.
Não ela, é comovida, mas é porque...
Não é só nas artes, pode ser na política, pode ser na economia.
Seja, não, mas não,
é o que eu estou a dizer.
Também
não convém, que acho que só o teu mundo é que conta em Portugal. Quer dizer, eu disse melhor que uma atriz é fabulosa. Mas há outras atividades em Portugal, cientistas,
sem dúvida,
empresários,
sem dúvida,
até políticos, que também podem suscitar esta comoção. O que eu estou a dizer é, se por causa disso, se a dia 48 horas uma apresentação de uma pessoa que quer ser primeiro
de Portugal... Mas não faz mal, porque é do PSD, é indiferente.
Pode estar mais 15 dias ou 3 semanas sem apresentar ninguém.
Agora é o Rui.
É só dizer que nós perdemos uma ótima oportunidade de
está
dizer
calado.
Que estivemos duas semanas sem fazer programa como protesto contra a guerra na Ucrânia.
Exatamente. Pronto. Também está bem.
Vou só dizer-te uma coisa para terminar. Eunice Munhoz, pode haver outras mil figuras públicas, mas há muito poucas pessoas no mundo que tenham a carreira que teve Eunice Munhoz. E não é em Portugal, é no mundo. Que tenham feito 200 peças, que tenham feito percorridos clássicos, que tenham trabalhado desta forma. É uma coisa muito particular com uma pessoa que começou com 5 anos no palco e acabou com
93.
Com 92 no palco. Pronto, ó, 92,5 no palco. Não, é uma raridade e com qualidade. Pronto, é só isso que
é
fora do comum, faz parte da nossa história.
E viver até cidades é um privilégio, porque há pessoas que não conseguem isso também porque infelizmente não chegam lá.
Vamos prosseguir maneira, hoje
conversa
de
eu tinha aqui uma coisa um bocadinho mais
alegre.
Mais alegre, não é alegre, que também é uma desgraça.
Então.
Que é, houve um barman português,
não.
Foi apanhado a conduzir uma trotineta com 2.5 graus de alcoolemia no sangue. Eu acho isto muito grave, porque certeza que ele, além de barman, também era artista do circo. Quem é que com 2 graus? Eu nem sóbrio me consigo aguentar cima de uma trotinete. Como é que um gajo com 2.5 graus de alcoolemia consegue aguentar-se cima de uma trotinete?
Isso pois, é muito.
Mas sabes qual é a razão, Manel? É que no trabalho ele não pode beber.
Mas,
agora, o problema é que não está
nós
garantido
assim,
que ele possa ser acusado de nada. Não está garantido que ele possa ser acusado de nada, porque eu acho que conduzir trotinetes ou bicicletas sem, com este grau de alcoolemia, acho que ainda não é crime. É só um disparate, pronto. É um disparate.
Olha, isso aí eu vivo em colma? Ou...
Aparentemente sim.
Mas isso, com ele passou bem, porque
alguém
se ele se magoasse, não sentia nada, estava muito bêbado. Agora, aos outros em quem ele possa acertar é que é perna.
Agora, há outra, isto também acho que na região centro está agora a dar. E então, houve um cadastrado que estava, tinha tido uma saída precária, portanto estava em fuga à justiça. E resolveu entregar-se, cansado, está cá fora, fugir à justiça.
Não, mas trabalhar, confiamos.
Não. E pronto, diz assim, pronto, vou-me entregar, se calhar tinha lá a melhor vida do que cá fora, estava com fome, o frio, não se sabe. A verdade é que ele tentou entregar-se numa cadeia de Coimbra. O que é que aconteceu? Foi recusado porque tinha os documentos em ordem.
É verdade.
Então acho que o mandaram primeiro à loja do cidadão.
É verdade. Eu hoje também ouvi uma notícia que gostei muito, que é dois assaltantes que entram num talho e saem com marisco. Posso assaltar um talho e sais com marisco?
Milagre. Sério?
Eu acho que foi a dona do talho que, já como tu se reconverteu, deixou de comer carne e também deixou de vender carne, que ainda é melhor.
Pois
não é só não come,
isso.
Não se vende.
Tenho que desenvolver esta notícia, tenho que ir saber.
Tens que ir saber isso.
Tenho que saber melhor.
O homem que transformou carne de vaca em camarão.
Exatamente.
Sério?
Mas eu vi uma notícia muito esquisita também.
Até no outro dia também não abateram as antiaéreas, não abateram um cruzador.
É verdade.
Ou abateram um cruzador russo, não sei o quê.
Exatamente.
Portanto, isto
chamado
Moscovo, da morte.
Que isso é que é o simbolismo terrível chamado Moscovo. Por acaso, isso, agora, esta semana vem cá o Volodymyr Zelensky e vem falar à. Acho que é dia 21.
Mas fala. vem cá.
Não,
é
não vai. É SIC, não. Não. Acho que vai à Assembleia.
Vai à Assembleia.
Vai, não. Quer não. Dizer.
Não. Ele não tem nível para a SIC, mas para a Assembleia já tem, não é? Sim. É isso que estás a dizer.
Não, eu não disse nada, mas agora que falas nisso.
Não. Ele está para rapaz. Porque é assim. Eu queria ir à SIC. Não, rapaz. Primeiro começas pelos pequenos palcos.
Exato. Depois logo vês.
E aquele nem se veste para vir à SIC. Ele não pode vir à SIC com aquele trapo que ele anda, sempre aquele trapo verde. Não, Assembleia da República.
Eu acho é que há gente na Assembleia que não vai gostar.
Quem?
Não faço ideia.
Ele tem lá um grande amigo. Até ele tem um grande amigo.
Será que Partido Comunista?
Será que gente que usa o martelo e
podem não gostar
e
estão no direito deles. É que isto é uma democracia e as pessoas podem dar a sua opinião e dizer o que acham. E isso não impede de vir. Percebes?
Com certeza.
Muito bem.
Com certeza.
Mas olha que as pessoas do martelo da foice não acham isso. As pessoas da Foice do Martelo acham isso. E ainda há pouco tempo andou uma pessoa do Martelo aqui que vai querer perseguir aqui uma jornalista da SIC. Essas pessoas não têm respeito.
Ora,
uma pessoa do Martelo aqui a tentar perseguir a Clara de Sousa.
Exatamente.
Não tipo,
é preciso combater a gente da Foice do Martelo, que isso é uma vergonha.
Mas
não
era um comunista, que os comunistas não perseguem.
Não, era do Martelo.
Era do Martelo, quer dizer...
Marcelo!
Mas foi-se ou não?
Era do Marcelo e foi-se.
Ok, então pronto, foi-se.
Então, mas achas bem que o Partido Comunista tenha votado contra a alocução do Zelensky?
Acho que estão no direito deles não concordarem.
Exatamente. Pronto. Só isso.
Nós vamos lembrar isto a Rita quando ela...
Podes
quando ela está furiosa com as minhas, opiniões.
Eles acham
eu vou dizer,
isso,
mas tens que mudar o direito de discordar.
Que acham. Olha, eu vi uma notícia que é assim. Uma campanha de ajuda a animais. Isto é autêntico. Que era de os fundos... Eu não vejo nada. Espera que eu estou quase cega.
Queres uma óculos?
Campanha de ajuda animal dos fundos angariados deste sorteio revertem para a Associação de Ajuda Animal Shelter for Life, na Covilhã. E o prémio é um leitão assado. O que é que se passa
não
com
posso.
As pessoas?
Não posso.
É verdade.
Isso não é verdade.
É verdade.
Não
é verdade.
Horrível.
Não.
Ao menos fossem dois leitões.
É pá, cala-te. Que levas já um estalo. Juro que isto
não
é verdade.
Verdade.
É verdade.
É verdade, é. Mas eu vi outra notícia também, que é, há um estudo internacional.
São atrasados.
Um estudo internacional.
Espera aí, primeiro tens que fazer um equivalente disto, cada um tem que fazer. Não. Eu faço também um, que é, era o mesmo que... faz-te primeiro que eu estou a...
Um estudo internacional, há um estudo internacional que diz que as fezes caninas estão a inundar a natureza de azoto e fósforo, não é da gota, é azoto e fósforo, a níveis que seriam ilegais na agricultura. Por causa dos 87 milhões de cães que vivem na Europa. Portanto, Rita... Vais ter que escolher entre a saúde dos cães e a poluição atmosférica.
Como é que tu vais dizer? Então vocês comem todos vaca. Comem
a Júlia.
E eu
também já não como uma vaca há muito.
Que são dos eu já não como uma vaca há muito.
Tornozito, uma vaca.
Mas sabes porque é que não comes vaca? Porque
eu já não como uma vaca.
Tu não ofendes a minha mulher, ouviste? Tu não ofendes a minha mulher.
A tua mulher de vez em quando ouve este podcast?
Não,
claro
que
não. Ela é francesa.
Ela é a francesa.
Agora
é
que já não pode mesmo ouvir.
Ai, ela não percebe. Tu sei que Rui está a belevar. Eu sou queixinho.
Macron, Rita do Macron.
É verdade. E França?
A propósito de Macron.
Marie Le Pen.
A França, desde que a Rita lá esteve, nunca mais tinha direito. Nunca mais. Não está fácil.
Eu não sei o que é que se passou.
Não está fácil.
Eu volto lá novamente.
É melhor.
Vou falar com o Macron e vou lhe dizer, querido, eu acho que precisas da minha ajuda. E porque a gente tem que lutar contra esta extrema-direita que está a impor-se de maneira... Mas são períodos da história em que as pessoas ficam mais estúpidas.
História é...
Plano B, eu vou lá falar com a Marine depois de 24. Olá? As eleições são 24.
Sim.
Isto é preciso esclarecer, nem toda a gente sabe.
E tu vais-lhe dar música?
Não, alguém tem que ir falar com a Presidente.
não acredito. Eu acho
ela
que
está, nunca está
a haver
vai
um
ganhar.
Dramatismo, mas não. Acho que não vai ganhar.
Não.
Aliás,
não.
Presidenta.
Não sei. Bora apostar, eu digo que não.
Não, Macron vai ganhar outra vez, como parece lógico. Aliás, houve ali uma altura, na primeira volta, em que se havia uma aproximação, quando eles falavam da segunda volta, antes da primeira volta acontecer, que é uma coisa um bocado ridícula, mas pronto, eles têm que ganhar dinheiro as empresas de sondagens. E agora, as últimas vezes que eu vi, já o fosso, só que já está determinado quem é que vai à segunda volta, o fosso entre os dois já está a aumentar.
Portanto, eu não tenho visto as últimas sondagens.
Não, já há 8 pontos de diferença. Mas a última sondagem dá 8 pontos de diferença.
E na véspera o Mélenchon vai dar uma ajuda. Ele está-se a fazer caro.
Mas o Mélenchon vai dar os votos ao Macron.
Mas é um bocado ridículo. Não sei se foi também assim, que eu vi uma reportagem em que falavam exclusivamente com pessoas que se declaravam ter sido votantes do Mélenchon. E diziam: eu não quero saber, eu não vou votar em nenhum outro. Ora, se isso é assim, é como aqui em Portugal, quando há eleições com 50% de abstenção. Essas pessoas são as responsáveis, porque quando abdicam de dar a sua... Uma pessoa que diz assim, a mim tanto faz o Macron e o Le Pen, não é de Mélenchon, não é de nada, é tolinho. Quer dizer, eu era que mais... Uma coisa é para nós agora.
Chama-se isto de simplificação.
Sim, entre Macron e Le Pen. Eu tenho um ex-marido também, faz, és tolinha. É tolinho. Eles dizem muito, não dizem?
Dizem.
Ó Tolinho, olha cá Tolinho. É o Tolinho, o Tolentino.
Olha, eu vou dizer, deixa-me só terminar estas coisas dos animais, só os animais.
Vê lá o que é que... Não, isto é verdade.
Em Veneza está a haver um problema muito grande que em Portugal também estamos a ter, mas em Veneza é brutal. Que é um problema com as gaivotas.
Com as gaivotas.
Então os hotéis estão a dar pistolas cor de laranja aos hóspedes para... Matar ou assustar as gaivotas. Eu até me lembro que em Portugal também tivemos uma altura uma música que era uma gaivota
voava, filha da puta, nunca mais se cansava. Somos livres de voar.
Pronto, mas nessa altura podia-se cantar porque era só uma gaivota. Hoje era uma tonelada de gaivotas e, portanto, hoje já ninguém canta isso. Não estás atualizada a música?
Não, uma tonelada de gaivotas voava.
Filhas.
Diz, querido. Não. Diz, papá.
Vá, mais matérias, vá lá então. Já discutimos o PC.
Não é o PC, é o PCP.
PCP.
Quer dizer, continuamos a ter guerra à porta da Europa.
Pois é.
Não, hoje, mas agora faz 54 ela começa a aproximar-se perigosamente.
Aquilo está para a desgraça
deste momento. O problema é que eu acho que as pessoas já quase...
Está a banalizar.
Oxalá que eu esteja a ser injusta. É quase como se já fizesse parte da vida das pessoas e já não fosse assim tão assustador. Mas as pessoas continuam a morrer. E aquele país ficou destruído, não é?
Bom, mas quer dizer, o guerras e desgraças sempre houve.
Sem dúvida.
E nós não
dúvida.
Podemos cair naquela coisa de estar a ir com o coração a todos os lados.
Com certeza, senão
não serve para ninguém. Portanto, é isto. Se houvesse uma guerra neste momento em Portugal, entre Portugal e a Espanha, a Espanha era a Rússia, obviamente, nós éramos a Ucrânia.
Claro,
e o Marcelo era Zelensky, que está cheio de inveja da capacidade de comunicação daquele homem. Ai, se eu fosse 40 anos mais novo, aquela coisa toda. Mas o que acontece é isto, na Ucrânia também estariam, e nós não seria chato, também estariam a fazer piqueniques felizes, enquanto nós estávamos aqui.
Portanto,
há toda a solidariedade com a Ucrânia, ou seja, a Ucrânia está... não só a levar a ser destruída e atacada. A Ucrânia está a perder a guerra hoje e a Rússia está a perder a guerra amanhã. E o mal que hoje os ucranianos sofrem, os russos vão sofrer.
Os russos já estão a sofrer há muito tempo.
Mas vão aquilo é terrível porque, de facto, está a correr sangue a mais. Só que neste momento, se tu disseres e tal, negociar uma paz que não fosse satisfatória para ninguém, imediatamente aparecem os cronistas portugueses, os corvos, a dizer: ah, pacifista, então é que estás com o Putin. Não, eu estou com terminar a desgraça, porque como é que é muito. Os jovens, eu vi uma imagem hoje que eram jovens soldados a rirem, saírem para dentro de um tanque e a fazerem malabarismo com aquelas balas enormes que parecem pinos de bowling. E eles estavam-se a divertir naquela brincadeira. Aqueles rapazes, eu nem fui ver se eram do exército ucraniano ou se eram do exército russo.
São miúdos. Coitadinhos.
São miúdos.
Coitadinhos.
E eu tenho pena deles.
Mas
sejam isto.
Nessa linha, eu acho que, como é evidente, a NATO hoje está bastante mais aliviada, porque a única coisa boa, e este boa tem que ser com milhões de aspas,
é que
depois da NATO perceber, os países perceberem que ao fim de mais de 50 dias o poderoso exército russo não conseguiu sequer conquistar uma parte que fosse da Ucrânia,
a NATO está a esfregar as mãozinhas.
Calma, afinal isto é um bluff, o exército russo é um bluff. Portanto, a NATO está a dizer assim: se eles não tomam conta da Ucrânia em 50 e tal dias, nunca mais vão estar preocupados em tomar conta ou em atacar a NATO, porque o problema é muito pior. Portanto, claro que isto, esta lição saiu muito cara, sobretudo aos ucranianos que morreram, e também aos milhões que se gastaram lá, em vez de se gastarem em coisas mais interessantes,
e do
que em armas.
Coisa também,
mas a verdade é que... isto foi um bocadinho, lembrei-me isto por causa do que a Rita disse, que parece que estávamos a banalizar. Não estávamos a banalizar, mas na verdade, aquele medo do papão do exército russo que podia de repente entrar aqui pela NATO, já se percebeu que se calhar não é bem assim, é mais um bluff. Nem conseguem tomar conta da Ucrânia,
queriam
chegar
a Kiev
para retirar, imagina que se viravam para os países da NATO, estavam desgraçados.
Mas olha, deixa-me só dizer que isso também revitalizou a NATO, que estava
em falência. Não, e os países todos começaram a comprar armas.
Mas eu não acho nada bem isso. A NATO também não é uma coisa que nos entusiasma assim tanto.
Sim, não, mas neste momento a indústria do armamento está a
falar. Está florescente.
Naquela velha luta entre liberdade e segurança, a segurança ganhou.
Exatamente.
Nós somos a liberdade. Basicamente
era o que eles queriam. Os derrotados.
Sim.
Porque a certa altura, se entrarmos numa lógica militarista, somos substituídos por um grupo que esteja a fazer propaganda a dizer: os nossos bravos soldados hoje atacaram mais uma vez. Rita, é a tua vez. Os nossos bravos soldados iam para ali. Quer dizer, que este é o problema, que é a velha moeda que tem duas faces, que é liberdade. Com liberdade vem mais insegurança.
Qualquer
e
maneira,
com a segurança vem menos liberdade.
Mas a verdade é que há sempre, quando nós olhamos para a guerra, coisas horríveis, há sempre... Conseguimos saber uma árvore no meio da floresta. Na guerra, há também uma história que eu hoje gostava de trazer aqui, uma história que é emocionante, para mim pelo menos. Houve uma equipa portuguesa que resgatou o gato de uma ucraniana que já estava em Portugal. Ela, a ucraniana, o gato não. Resgatado na fronteira com a Polónia. Não sabe se o gato tinha fugido da dona, já era um centro de refugiados, se queria ou não queria ficar na Ucrânia. Mas é pelo menos história. Esta história é um caso de uma ucraniana que acaba com um final feliz. É, foi tocante.
Mas ela acabou com o gato?
Não. Não, é uma...
Era namoro.
É um caso de uma ucraniana com um final feliz.
Isso é permitido. Na Ucrânia, animais. Porque, com pessoas. Mas...
Faz favor.
Não,
pronto. Faz favor.
Mas olha, ainda a missa vai no adro. Nós vamos todos pagar isto com língua...
Claro.
Sim, sim, sim.
Língua de trapos. E se isto avança. E se o senhor... Não se pode picar um maluco como nós, nem como está a fazer o senhor americano, nem como esta gente. Isto vai correr mal.
Eu gostei dessa missa no adro, eu percebi que tu quiseste lembrar aos nossos ouvintes que hoje é dia de procissão e de compasso, não é?
Eu
no
agora
norte,
daqui,
a missa no adro,
eu
percebi a igreja.
Eu agora vou daqui.
Tu hoje estás muito, como é que eu ia dizer, estás muito arraigada e à origem.
Não,
às tradições. Às tradições.
Eu gosto muito da Pascuela.
Gostas muito da Pascuela. Porquê, Manel?
Porque
tem uma bonita sílaba no meio.
Não, eu acho que é um mistério. Como o Zico dizia há bocado, é um mistério.
João, é um mistério.
Não ponhas isso. É um mistério. Põe a música do Poirot.
Não, é um mistério. Como há bocado estávamos a discutir isso aqui com o seu Zico, que é alguém que ressuscita 3 dias depois, mas que tinha morrido só 2 dias antes. É um mistério que é tudo. É
tudo nos transcende.
É fé.
É bom saber
que seja tudo impensável e mal
sim.
pensado.
Não, mas é bom saber.
É um mistério. Não é só.
Ou seja, Portugal não é um país. Não, aquela coisa do sermos maus a matemática não é por sermos burros, é por sermos muito católicos.
Eu era péssima matemática.
Cá está, super cristã.
Vocês desculpem, eu não posso continuar o programa porque tenho que me batizar.
Mas olha, antes de batizar-se, tens que ouvir o estado em que está a cultura em Portugal.
Última entrada.
O professor, há um professor que disse que queria mudar o tamanho do pênis. Um professor de artes, de livros. Mas depois diz, na mesma entrevista, que a qualidade que aprecia mais uma mulher é o sentido do humor. Ficámos sem perceber para que é que queria ter um órgão maior.
Ele queria.
E depois a seguir diz que gostaria de morrer.
Órgão.
E depois diz que gostaria de morrer durante um coma induzido depois de uma operação plástica. Seria do aumento do pênis? É que ninguém percebeu. A cultura está assim em Portugal.
A cultura está assim, mas é só explicar que eu estou habituado ao longo da minha vida as mulheres dizerem em entrevistas: então qual é a qualidade que mais aprecia num homem? E dizerem sempre: ah, é o sentido do humor. E eu venho aqui dizer que são umas grandes mentirosas. E portanto eu devolvi. Qual é a qualidade que mais aprecia uma mulher?
Rui.
No sentido do humor. A ver se gostam.
Rui, posso só dizer uma coisa?
Sim.
Alguma vez te passou pela cabeça que tinhas alguma graça?
Pois é, estou
porque é que jogou que eu quero aumentar o pênis?
Claro, claro.
Há alguma coisa de que tem que aumentar.
Aqui na rádio não se vê, mas vais ter que aumentar bastante.
Oba,
não, deixa lá isso. Deixa lá isso.
Ah, aquela coisa que estava há bocado ali pendurada nas suas calças. Tu não me vinhas.
Olha, tu estás a ver o obelisco. O obelisco do Isaltino. É maior. A minha é maior.
Que maçada.
Exatamente.
Quando chegas a casa tens aquelas coisas para se arrumar as mangueiras.
Tivemos que derrubar uma parede em casa.
Vamos terminar.
Júlia, okay. Parabéns.
Obrigada.
Parabéns. Tomaste uma atitude.
Ficar gira, que vai, tu.
Vais ficar. Eu não sou gira. Mas vais ficar muito mais leve, muito mais saudável. E o teu marido também já vai nessa?
Está a caminho.
Ai, que coisa mais linda.
Não, isto é um casal que faz tudo em conjunto.
Eu para a semana trago sempre para este serrão.
Não, não.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Viva Rita!
Agora, a Júlia é uma traidora, és uma traideira, porque tu abandonaste o pum e trocaste-nos pelo pã.
Não, eu continuo no pum. Eu continuo no pum. Não, pá, não.
Júlia, foste como para o Chega?
Para o veganismo?
Não.
Isso não tem nada a... Podes parar de ser ignorante?
Pronto, vamos terminar.
Não tens graça, és ignorante, tens uma pila pequena. O que é que se passa contigo?
Tenho o melhor tacho do mundo. Dou aulas na faculdade.
Ele faz tudo por
vamos
ti.
Vamos terminar. Temos prémio da noite à má língua, vamos dar a alguém. Como é que é que queremos dar?
A Igreja Católica ou ao Partido Comunista? Já demos muitas vezes.
Sim,
já
chega.
A Igreja já demos, não é?
Vamos dar àquele. Como é que se chama o senhor que manda? Eu não sei estas coisas. Cardeal? Não.
O cardeal patriarca?
O senhor que disse que, tava, que não falava agora. Não foi cardeal,
O moço Moreira da Silva.
Exato.
Pronto, também vamos dar esse.
Ele chama-se Moreira da Silva?
Não temos. Não. Jesus? Sim, foi ele que ressuscitou, bem dizer. Bom, vamos então terminar.
Não temos morto?
Temos. Jesus já faleceu e já acordou.
É assim, ressuscitou. Eu daqui...
Na Páscoa, quem é o morto mais famoso do mundo?
Sim, eu daqui vou-me batizar.
Graças a Deus.
E agradeço.
Na verdade,
que
ressuscitou.
Aproveitem hoje. A partir de segunda-feira é outra não há mulher. Mais piadas destas.
O podcast da Noite à Má Língua tem a sonoplastia do maravilhoso João Luís Amorim.
És alguma coisa ao Américo?
A coordenação da fantástica Joana Beleza. E despedimos-nos para a próxima semana, cá estaremos.
Para a semana especial, 25 de Abril. Em que vamos explicar porque é que a Rita, se não fosse o 25 de Abril, porque é que a Rita hoje é uma atriz e o Ruizinho que nos dá a trabalhar nas obras.
Não, e viremos de cravos, tipo, exceto a Rita que vem de crucifixo.
Bendito. Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Amém.